Estamos apresentando Salão Verde.
O desmatamento na Amazônia continua em queda, mas os órgãos de controle estão em alerta, pois vem aí o período de seca, quando a derrubada da floresta é mais frequente. Outra preocupação do governo é com a destruição acelerada no Pantanal. Quem vai falar sobre os dois assuntos com a gente é o Gustavo Faleiros, no Momento O Eco.
Momento O Eco.
Bom dia. O Ministério do Meio Ambiente divulgou na semana passada um balanço sobre o desmatamento na Amazônia entre os meses de agosto de 2009 e abril de 2010. Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais através do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER. De acordo com o levantamento, houve uma redução de 48% na área desmatada nesses 9 meses em comparação com o mesmo período de 2009. A queda foi interpretada pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, como um resultado de uma série de ações ao combate ao desmatamento, entre elas a apreensão de madeira ilegal em diversas regiões do bioma. Segundo dados do Ministério, uma operação realizada em abril foi responsável pela maior apreensão de madeira já feita na Amazônia, 97 mil metros cúbicos. A redução da atividade madeireira pode ser um indicador real de que o ciclo de destruição na Amazônia mudou de rumo. Também na semana passada, o Instituto de Pesquisas Imazon lançou um estudo em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro, mostrando que nos últimos 10 anos a produção de madeira na floresta caiu 50%. O resultado reflete o cancelamento feito pelo governo de diversos planos de manejo ilegais na Amazônia. Mas apesar das boas notícias, o Ministério do Meio Ambiente avisou que não vai relaxar. Uma força-tarefa está sendo preparada para enfrentar os meses de seca que tradicionalmente registram um aumento no desmatamento. O plano de prevenção será executado pela Comissão Interministerial de Combate a Crimes e Infrações Ambientais. No mesmo dia em que anunciou o desmatamento da Amazônia, a ministra Isabela Teixeira também divulgou o primeiro levantamento sobre o estado das áreas naturais no Pantanal. O bioma é o terceiro maior do país, apenas atrás da Amazônia e do Cerrado. O levantamento realizado por técnicos do IBAMA revelou que entre os anos de 2002 e 2008, o Pantanal sofreu um desmate de 4.279 km², que representa 2,8% de todo o bioma. A análise dos dados mostra que o desmatamento mensal no Pantanal é de 713 km², o que coloca como o segundo bioma com maior taxa proporcional de derrubadas no país, apenas perdendo para o Cerrado. A situação é grave, e de acordo com a ministra do Meio Ambiente, entre as principais causas para o desmatamento no Pantanal estão a produção de carvão vegetal para abastecer o polo siderúrgico em Corumbá e a expansão de áreas para pastagem. Para Isabela Teixeira, uma boa solução para interromper o desmatamento na região seria a criação de novas áreas protegidas. Para saber mais sobre a Amazônia e o Pantanal, entre no nosso site e utilize a nossa ferramenta de busca. Você também pode visitar nossa biblioteca e baixar o estudo do Imazon que mostra a queda na exploração madeireira na Amazônia. É só entrar na nossa seção multimídia. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco, uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
E ainda falando sobre o desmatamento no Pantanal, o assunto também foi discutido na Câmara na semana passada. E, claro, provocou fortes divergências. O deputado Homero Pereira, do PR Mato Grossense, que também é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, afirmou que a criação extensiva de gado é um fator de conservação do Pantanal. Apesar de a expansão das áreas de pastagem ser apontada como principal fator de destruição do bioma, o parlamentar considera que o Brasil deveria se orgulhar de um ecossistema que tem mais de 80% da sua vegetação nativa intacta.
A função do boi é que ele come o capim seco e, ao pastar aquela vegetação nativa, ele mantém o capim verde, evita que aquele capim cresça, certo? E depois ele fique seco. É uma coisa que, inclusive, foi detectada, que é um equívoco, por exemplo, você criar grandes parques no Pantanal onde não tenha boi. É exatamente dentro desses parques, dentro do Pantanal, que surgem os grandes incêndios. Inclusive, quando você pega uma área e deixa ela toda intacta no Pantanal, os bichos não ficam ali naquela área, eles vão para a área onde tem o gado, que é onde a vegetação está mais baixa, o pasto está nativo, onde tem pasto para eles também pastarem em harmonia com os animais.
Mas para o deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, o discurso da adaptação do gado ao Pantanal não deve substituir o debate sobre o modelo de desenvolvimento social, ecológico e econômico da região.
É um discurso que é sempre constante, mas não há nada de científico que comprove que é benéfico ou que é maléfico. O que existe hoje é um dado concreto, é que o desmatamento está avançando lá. E aquele ecossistema é muito mais frágil do que qualquer um outro ecossistema que nós temos. Então, qualquer tipo de desequilíbrio ali pode acabar com o Pantanal.
O deputado do Partido Verde defende que o modelo de desenvolvimento do Pantanal não precisa excluir as atividades tradicionais como a pecuária, mas precisa estabelecer formas de controle de sua expansão e de proteção dos locais mais sensíveis.
Como a gente destacou no início do programa, o meio ambiente dominou as atenções na Câmara na semana passada. Prova disso é que, além do Código Florestal e do debate sobre o Pantanal, também houve uma audiência pública para discutir o problema da desertificação na Caatinga.
E esse é um tema urgente, Zeca, já que quase metade da Caatinga já foi destruída no país. 43% até 2002 e mais 2% entre 2002 e 2008. Os estados que mais desmatam são Bahia, Ceará, Piauí e Pernambuco. A principal causa da destruição ainda é a extração de madeira para a produção de carvão vegetal. O IBAMA informou que só em 2009 foram 517 hectares de extração ilegal embargados, 15 milhões de reais em multas, 498 metros cúbicos de madeira e 3.300 estéreis de lenha ilegais apreendidos. A contradição é que apenas 7% do território da Caatinga são protegidos em unidades de conservação e 0,24% em terras indígenas.
O pesquisador da Embrapa, Iedo Bezerra Sá, informou que a lenha e o carvão vegetal são a terceira fonte de energia mais usada no país, só perdendo para a hidrelétricidade e para o petróleo e seus derivados. Mas ele aponta alternativas para a região, como o manejo sustentável da madeira.
5 anos atrás, nós tínhamos registrados o órgão ambiental em Pernambuco, 17 plantas de manejo. Hoje, a última contagem que eu tive tem 320. Não é um caminho único, mas é um deles, né? Outra, recuperar as áreas que já foram degradadas. E outra, plantar floresta para colher, como se planta feijão e milho. Da área econômica, bastante rentável. E que, a curto prazo, como se não tem ainda uma alternativa energética para substituir toda a matriz energética dessa região, eu acho que uma delas ainda é a continuação de utilizar, sim, a matriz de lenha, de carvão, agora de uma forma sustentável.
O secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Egon Krakek, explicou que o governo trabalha com o Plano Nacional de Combate à Desertificação, que abrange uma área ocupada pela Caatinga e também pelo Cerrado. A região inclui o Nordeste do país e o Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Segundo o secretário, 11 estados brasileiros têm áreas com risco de desertificação.
E depois de tanto falarmos sobre a destruição dos biomas brasileiros, uma triste constatação. Relatório do Tribunal de Contas da União mostra que apenas 3,7% das multas aplicadas pelos órgãos públicos federais são pagas. O IBAMA é o recordista no baixo recolhimento de multas. De cada R$ 100 cobrados pelo órgão ambiental para punir o desmatamento ou outros tipos de agressão à biodiversidade, menos de R$ 1 é efetivamente pago.
Isso quer dizer que apenas 0,6% das multas aplicadas pelo IBAMA é paga. De acordo com o TCU, a maior parte das multas perde a validade sem ser paga e sem que os infratores tenham os nomes inscritos no CADIN, que é o Cadastro de Devedores do Setor Público. Para o TCU, esses números indicam a ineficácia do poder de punição dos órgãos de fiscalização da União.
Dica da semana.
Vem aí a 7ª edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Esse é um evento bem interessante, que traz oportunidade única de conhecer produtos de todo o país e comprá-los diretamente dos pequenos produtores. E a variedade é grande. Tem artesanato, doces, conservas, embutidos, sucos e vinhos, todos feitos por extrativistas, comunidades indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores, piscicultores e assentados da Reforma Agrária.
E um espaço que certamente vai valer a pena conhecer, Mônica, é a Praça da Sociobiodiversidade. Lá será montada uma praça de alimentação com produtos feitos por organizações familiares de 3 biomas bastante ameaçados. a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. O diretor de geração de renda e agregação de valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo Campos, considera que a valorização desses produtos é uma estratégia importante para a conservação desses ecossistemas.
O governo está muito preocupado com a floresta em pé, então há uma ação forte de fiscalização, controle, há um resultado positivo, redução do desmatamento. Mas se não tiver alternativas econômicas, é difícil você sustentar essa redução do desmatamento ao longo do tempo. Então, buscar a valorização desses produtos é a melhor forma de manter a floresta em pé. E aqui na feira, nós vamos estar promovendo esses produtos. São produtos com qualidades nutricionais muito especiais, sabores muito particulares e que, na verdade, envolvem milhares de famílias nessas cadeias produtivas. Então, eles ganham visibilidade, aumenta a autoestima dessas comunidades e principalmente comercializam os produtos, seja diretamente com o público, seja com as empresas que são convidadas a visitar a feira e que acabam gerando negócios posteriores. Além deles também terem contato com cooperativas, por exemplo, do sul do Brasil, cooperativas que já estão num estágio bem avançado de organização, de apresentação do produto, de acesso à tecnologia, acaba sendo também um intercâmbio de conhecimentos entre esses empreendimentos e aqueles que estão um pouco mais estruturados aqui na nossa feira.
Além da Praça da Sociobiodiversidade, dos produtos vindos de todo o país, a Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária vai contar com uma ampla programação cultural. Nomes como Paulinho da Viola, Alceu Valença, Otto e Lenine vão fazer shows por lá. E o melhor de tudo, todas as apresentações são gratuitas.
O evento começa nesta quarta-feira e segue até domingo, aberto de 1 da tarde às 10 da noite. A estrutura está montada na concha acústica do Lago Paranoá, o que vai garantir aos visitantes uma vista privilegiada de um dos locais mais bonitos da nossa cidade. Com certeza, vale a pena dar uma conferida na intensa programação que está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é o www.mda.gov.br.
E vale lembrar ainda, Zeca, que haverá transporte gratuito para o local, com saídas da rodoviária do plano piloto durante todos os dias da feira. E com esse convite para você conhecer o trabalho dos pequenos produtores rurais do país, a gente encerra o programa de hoje, que teve a apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.